São 6h35, a entrevista da hora, agora.
Entrevista da hora. Da hora.
Já está em vigor uma lei que obriga unidades hospitalares do Estado a repassar informações, até por meios tecnológicos, para familiares de pacientes da Covid-19. Essa foi uma propositura apresentada na Assembleia Legislativa da Paraíba pela deputada estadual Cida Ramos, do PSB, com quem nós vamos conversar a partir de agora. Deputada, boa noite.
Boa noite, Heron. Desejo a minha alegria de poder participar do programa Hora H com você, com o Alisson, e falar um pouco dessa lei, que eu considero uma lei, além de garantir cidadania, é uma lei humanitária.
Deputada, na prática, o que é que a senhora colocou nessa lei, o que é que a senhora espera, qual é a sua expectativa da aplicação dela no dia a dia?
A lei, ela é muito clara, ela garante aos familiares de pacientes internos com Covid, o acesso à informação diária e o acolhimento da situação do seu ente querido, né? Então, diariamente, o hospital deve passar a informação. Essa lei, ela vem atender uma demanda de muitas pessoas que me procuraram. Pessoas que tinham parentes, irmãos, filhos em hospitais e que ficavam dias sem a menor informação. Então, ela atende, né, essa perspectiva de cidadania, de um direito fundamental, principalmente para quem está hospitalizado e seus familiares, que é poder acessar as informações do estado de saúde, né? Muitas vezes o paciente ia para UTI, CTI e a família não era informada. Então, é um acompanhamento necessário e importante num momento de tanto isolamento social, num momento tão difícil que todos nós estamos passando.
Deputada, a senhora tem uma consistente e reconhecida atuação na Paraíba, desde a Universidade Federal da Paraíba, na área da assistência social, inclusive exerceu por praticamente 8 anos o cargo de secretária do Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba, e está acompanhando essas questões todas que nós estamos vivendo, o que me permite uma pergunta à senhora em relação às comunidades mais vulneráveis. Aqui acolá, nesse programa, nós temos levantado questionamentos em relação, sobretudo, à periferia, às favelas, esses conglomerados urbanos sem muita assistência, sem muita presença do poder público, zona rural e tal. E aí fica muito difícil falar em isolamento social nessas comunidades que têm dificuldade de ter água potável, por exemplo. Qual é o olhar que a senhora tem nesse momento? O que é que pode ser feito? O que é que a senhora está acompanhando em relação, especialmente, a essas camadas mais vulneráveis, frágeis da população?
Eu lhe digo, Heron, nunca se precisou tanto do Estado, do poder público, como no momento atual. A situação dessas comunidades são muito, mas muito precárias e difíceis. Você relatou bem, são conglomerados. Eu pude pude presenciar duas famílias morando num cômodo, porque eu digo que um local que só tem um quarto, uma sala e uma cozinha, com duas famílias, 6 crianças, é muito difícil ter isolamento social. As pessoas mais vulneráveis, os mais pobres, estão sofrendo mais do que a pandemia. Ela é democrática, né? O vírus é democrático, atinge todo mundo, mas ele atinge de forma mais cruel os mais pobres. Falta tudo, falta alimentação, porque você dá uma cesta básica dura no máximo 10 dias, né, e economizando, e você vê ali faltar a questão da segurança alimentar, você vê ali problemas de violência doméstica, né, tanto para com as mulheres, mas também as crianças estão sofrendo muito, né, porque elas não podem sair, não podem brincar e estão apanhando muito. Então, é um quadro que eu digo muito preocupante, né? O poder público precisa ser mais efetivo, mas não vamos nem falar apenas desses segmentos mais pobres, vamos falar da agricultura familiar. A bacia leiteira da Paraíba, pequenos agricultores que vivem do seu pequeno pedaço de terra, que tem ali que cria cabras, cria, tem uma vaquinha, e ele hoje está, os produtores estão com 4 mil litros de leite diário sem ter o que fazer. Né? Eles nem podem doar porque dependem disso e nem tem a quem vender, como materializar essa venda. Né? Então, o poder público precisa se fazer presente. São muitas necessidades, eu sei que é muito grande, né, o valor para a política pública, mas a gente precisa chegar junto, principalmente dos mais vulneráveis, pessoas com deficiência, que não receberam o BPC, que estão em análise, né, e que tomam remédio contínuo, não têm acesso, está muito difícil, eu fico extremamente preocupada, né, chega a doer o coração, porque as demandas são diárias, a gente faz o que é possível, mas tem um limite individual para qualquer pessoa. Né? E eu penso que o momento é de unir força, todos os poderes e o executivo, principalmente, ser mais presente na vida das pessoas. Fez. A gente, o governo do estado, tem feito um esforço aí de distribuição de cestas, né? Tem feito um esforço, aumentou o valor do cartão alimentação, que foi uma iniciativa que partiu, inclusive, do nosso mandato. Eu fiz um plano de emergência com 17 itens, questões, proposituras para o governador João Azevedo. Das 11, ele atendeu, das 17, ele atendeu 12, o que me deixa feliz, mas as demandas, à medida que o tempo passa, as demandas vão se acumulando e aumentando.
Deputada, dentro dessas demandas que a senhora apresentou em março, é o Alisson falando com a senhora agora, boa noite.
Oi, Alisson.
Dentro dessas demandas, em março, a senhora sugeriu que o governador João Azevedo antecipasse o abono natalino, que é aquele valor pago no final do ano de R$ 64,00 para famílias do Bolsa Família. Já alguma resposta?
Que agora é 70.
Pronto, já alguma resposta se vai ser pago agora ou apenas no final do ano?
Não, inclusive, o Alisson, foi muito boa essa pergunta, porque hoje eu reafirmei o requerimento, o pedido, né, dizer que toda ajuda que chega nesse momento, ela representa, não apenas simbolicamente, mas efetivamente, algo importante para as pessoas. A assistência social, ela atendia 34 milhões de pessoas no país. Hoje, passou para quase 100 milhões de pessoas. Aumentou muito o público da assistência social, porque aí entrou os informais, quem trabalha com Uber, entrou quem está no pequeno comércio, no centro da cidade. Muitos novos segmentos que hoje estão dependendo da assistência social. Então, eu penso que o país, ele precisa imediatamente dar respostas econômicas para essas demandas.
Deputada Cida Ramos, do PSB, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui na Hora H.
Obrigada a você, Heron. E eu quero dizer que o mandato está inteiramente à disposição para que a gente possa ampliar as políticas públicas. Essa é minha história de vida. Eu estudei a vida inteira as políticas públicas, tive a oportunidade de executar e agora, como deputada, de elaborar leis. Um abraço aí no coração de todos vocês.
Muito obrigado. Obrigado, só um detalhe, Alisson. A deputada Cida Ramos não só atuou, como é, como ela disse aí, uma estudiosa nesse assunto. Na verdade, ela é doutora em serviço social, ou seja, literalmente entende da matéria. Né?